Senhoras e senhores, boa noite. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a sessão. Hoje é um dia muito especial e eu quero começar, vereador Busnello, a nossa sessão da Câmara, fazendo uma pequena homenagem às mulheres da Câmara Municipal, às vereadoras, tá? As mulheres de Juí, as mulheres do Rio Grande, as mulheres do Brasil, as mulheres do mundo. De maneira muito simples, eu quero dizer assim, muito obrigado por tudo que vocês representam para a sociedade. Eu quero convidar, então, alguns integrantes do Legislativo para que entreguem um mimo, em nome da mesa diretora. Uma rosa, não é um mimo, é uma flor, uma rosa para vocês que são tão importantes para a nossa sociedade. Então, eu vou convidar inicialmente o vereador Ubirajara Ertal para fazer entrega de uma rosa para uma das meninas do coletivo. Você escolhe qual delas. Ah, eu quero.
Tem para a Rosana e para outra da limpeza, né? Tem ali o contato de cada vez.
Para não demorar muito, eu vou chamar o Pipa Mikaelsen para fazer a entrega de uma outra flor. Nós começamos pelas meninas do coletivo. Vamos lá. Por favor, pegue uma rosa e entregue para uma das gurias lá do coletivo. Não demorando muito, Beto Noronha, por favor. Em nome dos vereadores, entrega uma flor para uma das gurias do coletivo. É, uma das gurias do coletivo. Josias Pinheiro, por favor. Falta só a Alexandra. Tá. Roger, me ajuda a não esquecer aqui, Roger. Quem mais? Nós temos...
A Alexandra.
Quem? Tá bom. Tá bom. Eu vou convidar o Matheus Pompeu para entregar uma rosa para a Alexandra. Olha que bonito. Eu vou convidar o vereador Paulo Braga para entregar para a nossa funcionária. Para a Rosana, Paulo, por favor, uma homenagem para a Rosana. Eu mesmo quero entregar a rosa para a Lígia, como um gesto de agradecimento por tudo que tu faz para essa mesa da casa, sempre do nosso lado, né, ciceroneando, ajudando, direcionando a nossa fala, né, a condução dos trabalhos aqui dessa casa. Está sendo filmado, vocês não me deixem mal os lençóis. Tá, então, Roger, por favor, entrega essa outra rosa para a Bruna, para que ela possa, né, encaminhar a colega dela. Outro assunto que nós vamos discutir, então, feito essa bela homenagem aí para as nossas colegas vereadoras, mulheres de fibra. Nós vamos discutir, vereadores, e vamos, eu acho que a gente faz uma pausa de 2-3 minutos e vamos discutir a questão de sessão presencial ou virtual. Pode ser? Tá, então, assim, a gente vai suspender 2-3 minutos. E vamos definir em plenário aqui se as sessões daqui, durante o mês de março, serão feitas desta forma, presencial ou virtual. Então, o nosso secretário fará a leitura da ata anterior.
Ata de número 7 de 2021. Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2021, com início às 18 horas e 15 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constantes, número 116, os vereadores de Juense, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freita Lentz, Bruna Gubiani, coletivo, César Busnello, Cleuton Antunes Rolim, Josias e Abreu Pinheiro, José Ricardo Adame da Rosa, Marildo Combrauli, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michalski, Paulo Roberto Fernandes Braga, Rodrigo Bastola Noronha, Ubiratã Machado Ertal e Vanderlei Valdenei Wagner dos Santos. O presidente e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário Paulo Roberto Fernandes Braga que procedesse à leitura das atas de número 5 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 11 de janeiro, e 6 de 2021, referente à sessão plenária extraordinária ocorrida em 18 de fevereiro de 2021, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Após, o secretário leu as correspondências recebidas do Senado Federal em resposta ao ofício encaminhado por esta Casa da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recurso, e do prefeito municipal solicitando retirada de projetos de lei. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Fábio da Silva Polo, Adão Sacol e Silvio Lopes. Em seguida, foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pelo Poder Executivo pela mensagem de número 5 de 2021, que autoriza a cedência da servidora efetiva do município de Bozano, pela mensagem de número 6 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal contribuir mensalmente com entidades do âmbito nacional, estadual e microrregional de representação oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Pela mensagem de número 7 de 2021, que altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 4.185, de 19 de novembro de 2003, pela mensagem de número 8 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021 no valor de R$ 70.000. Autoriza a inclusão da ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão da ação no anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal de 6.995, de 11 de novembro de 2020, e pela mensagem de número 9 de 2021, que autoriza a abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021, no valor de R$ 1.072.000, e altera a previsão da meta fiscal, física e fiscal da ação que menciona. constante na Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e na Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, após foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 1.617, de 2020, que transfere de classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí as sobras e áreas urbanas que menciona e autoriza a sua alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmeri Antônia Grotti dos Santos. Com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei de número 016 de 2021, que autoriza a renovação de cedência da servidora que menciona do Poder Executivo Municipal de Catuípe para o Poder Executivo Municipal de Ijuí e da outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamentos, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o requerimento que autoriza de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que requer envio ao excelentíssimo senhor prefeito, convidando o secretário municipal de saúde para participar de reunião das comissões técnicas permanentes na data de 12 de março de 2021, a fim de discorrer sobre a atuação da pasta em relação à pandemia Covid-19, assim como relatar as ações gerais realizadas na área da saúde do município. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Também foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, que requer o envio do ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER, solicitando obras urgentes de melhorias da ERS 522, quilômetro 02, na entrada da linha 2OS, acesso dos serviços de amparo e bem-estar da Velhice Sabeve, município de Juí, RS. Destacamos a importância do acesso à Sabeve, que diariamente recebe ambulâncias, transportes de funcionários, visitantes e serviços essenciais. Por não ter o alagamento gerando sérios riscos de acidentes para quem esteja fazendo a manobra do acesso à linha 2OS. Manifestou o vereador Marildo Combraldi, que solicitou que seja encaminhado por todas as bancadas, o que foi acatado pelo autor. Assim, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, que requer envio ao ofício à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando aprovação urgente do processo administrativo de estruturação de oftalmologista do Hospital Bom Pastor. O Hospital Bom Pastor ingressou com um pedido junto à Secretaria Estadual de Saúde por meio da 27ª Coordenadoria Regional, 17ª Coordenadoria Regional, para ser referência nos atendimentos oftalmológicos e traumatológicos de medida média complexidade. Após manifestações dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Paulo Braga, Alexandra Lenz e o próprio autor, foi decidido pelo encaminhamento através de todas as bancadas. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento da autoria do vereador Rodrigo Noronha, que requer envio do ofício ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, solicitando melhorias na RS 218, trecho entre o Distrito de Chorão e o entroncamento da RS 342, pois com as constantes chuvas está se tornando intransitável. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocados em discussão os requerimentos da autoria do vereador Ubiratã Machado Hertal, que requer que seja instituída a comissão especial com duração de 180 dias para análise e revisão da Lei Municipal de número 5.481, de 9 de agosto de 2011, que institui o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, PLOMOB, e da outras providências. E que requer que seja instituída a comissão especial com duração de 180 dias para acompanhamento das tratativas relativas à implantação de uma escola civil-militar do Exército em nosso município. Nesse momento, o vereador César Busnello solicitou questão de ordem, apontando que o requerimento exige um número mínimo de subscritos para o encaminhamento. O presidente suspendeu os trabalhos para o acolhimento das assinaturas. Isso feito, o presidente retomou os trabalhos e, após a manifestação do vereador José Ricardo Adame da Rosa, colocou em votação as matérias, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocadas em discurso as seguintes moções: de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, de apoio aos eletricitários e em defesa da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul; de autoria da vereadora Bruna Gobiliani, coletivo de apoio à Delegacia Especializada da Mulher de Juiz, Rio Grande do Sul, em razão da necessidade do aumento do efetivo de recursos humanos para a realização de trabalhos demandados na delegacia; e da autoria do vereador Rodrigo Noronha, de apoio à comissão dos excedentes aprovados no concurso para soldado do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio Grande do Sul. Sem conversa e manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Após, foram despachados favoravelmente pedidos de informações ante projetos de lei e indicações que constam na pauta. Após, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. No espaço de liderança de bancada, o vereador José Ricardo Adame da Rosa salientou a intermediação política de várias bancadas que proporcionou o recebimento de recursos para a duplicação da IRS 285, após tantos anos de tratativas. Em seguida, manifestou-se no espaço de pequeno expediente o vereador Josias Pinheiro, que criticou a alteração do local do centro de triagem do município para o combate do Covid-19, considerando que o novo local não promove o tratamento adequado ao paciente, desumano, elevando a uma aglomeração de pessoas. Ainda reportou que os recursos federais que sobram em caixa do município para esse fim, o que considerou uma falta de gestão nesse caso. Solicitou que seja dada maior atenção ao servidor da área de saúde e do cidadão juense. Após, no espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Paulo Braga, que agradeceu ao deputado estadual da bancada, que proporcionou recursos para obras do município. Também relatou seu posicionamento favorável à reposição salarial dos servidores do município, considerando que o custo de vida tem se elevado, de modo que está deixando em dificuldades muitas famílias, bem como a fim de proporcionar a valorização dos profissionais. Considerou a necessidade de incluir todos os profissionais que atuam nas escolas do município para o recebimento da vacina do Covid-19. Se colocou à disposição dos demais colegas para propostas conjuntas em benefícios da cidade. Também procedeu em críticas quanto ao novo local do centro de triagem, levando em conta a aglomeração e o descontrole do fluxo de pacientes pelas áreas do posto de saúde central. Manifestou o sentimento de reprovação ao fechamento ao comércio local em razão das aglomerações que a população da cidade promove e a necessidade de fiscalização e conscientização. Por fim, salientou que o mês de março é referência às mulheres e que várias ações foram canceladas em razão da pandemia. Em seguida, o vereador Marildo Combrauli, no espaço de pequeno expediente, reforçou os problemas existentes na rua Bento Gonçalves, considerando desumano para com os moradores locais a morosidade para a fiscalização da obra. Após, no espaço de pequeno expediente, o vereador Matheus Pompeu de Matos se manifestou pelo apoio para a fiscalização que não ocorra somente direcionada aos empresários, mas também às aglomerações particulares e clandestinas, embora não veja isso como solução para. Citou a parceria com o gabinete do vereador Paulo Braga, acreditando que o trabalho conjunto possui mais forças. Reforçou a necessidade da obra na BR-285 para evitar acidentes e promover a economia local. Explanou brevemente sobre os anteprojetos de lei encaminhados nessa sessão ordinária, ressaltou as ações suprapartidárias que proporcionam a abertura da rúbrica destinada à realização das paralelas da BR-285. Em seguida, no espaço de pequeno expediente e de comunicação de liderança, o vereador César Busnello registrou que propôs, no último ano, o uniforme escolar em toda a rede pública municipal, baseando em modelo implantado em gestão da cidade de Passo Fundo. Também ressaltou a questão de alteração do local do centro de triagem, o que considerou uma economia mal gerida, um erro primário que desmontou uma estrutura pronta, inclusive em parceria com o Exército. Questionou a lentidão do gestor em buscar a vacina para o município, mencionando que o Supremo Tribunal Federal já autorizou a aquisição de vacinas pelas esferas municipais. Mencionou que a vacina é o caminho para contornar a pandemia, sendo necessário dar crédito à ciência, conforme aponta a comunidade científica mundial. Em seguida, no espaço de grande expediente, manifestou-se o vereador Cleuto Rolim, o qual leu um texto relacionado à saúde pública e à atuação do servidor público que atua nesta área. Relatou questionamentos de cidadãos acerca de transferências de determinada servidora da área da saúde, ao qual indica perseguição política. Reportou que não concorda com a transferência do centro de triagem para o posto de saúde central. Observou a falta de estrutura para atendimento das pessoas que procuram o centro de triagem. Atendidos debaixo de lonas, sem cadeiras para aguardar o atendimento, o que considera um retrocesso. Em relação à iluminação pública da cidade, relata que os problemas não estão sendo resolvidos em tempo hábil, lesando o contribuinte com a prestação de serviço de pouca qualidade. Questionou as críticas efetuadas à gestão anterior, mencionando os acertos e erros e que a nova gestão cumpra as promessas feitas à comunidade. No espaço de pequeno e grande expediente, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha manifestou críticas à gestão federal em relação à recessão econômica. Pontuou que a gestão municipal precisa apresentar resultados à população. Exemplificou o caso da drenagem pluvial, que carece de uma resposta do planejamento para alcançar a solução às situações emergenciais. Observou as reuniões realizadas na casa para tratar as demandas relacionadas à causa animal. Pontuando o compromisso com o Poder Executivo, afirmou perante o grupo de representantes da área. Também reportou a necessidade de transformar as lutas e conquista das mulheres, em referência ao mês de março em que se exaltam tais ações. Fez observações em relação ao anteprojeto de lei que encaminhou. Também posicionou-se favorável à reposição inflacionária aos servidores públicos municipais. Observou que a mudança do local do centro de triagem foi um equívoco da atuação da atual gestão. Salientou ainda o avanço acelerado do caso do Covid-19 e que somente implantação de leitos de UTIs não resolve o problema. Mas também envolve os recursos humanos e a preparação dos profissionais. Por fim, mencionou a necessidade do município buscar aquisições de vacinas, a exemplo de que outros gestores municipais já fizeram. Na sequência, o presidente pediu licença para realizar esclarecimentos sobre as manifestações realizadas na tribuna em relação ao combate à pandemia do município. Isso feito, o vereador César Busnellos suscitou questão de ordem para mencionar que o uso da palavra pelo presidente deve seguir os termos regimentais. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20:01, do que para constar lavou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Passando a ordem do dia, deferimos... Vamos colocar em votação, então, a ata número 07 de 2021. Alguém deseja se manifestar? Está aprovada, então, a ata 07 de 2021 por unanimidade. Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar.
Requerimento, autor, Poder Executivo, Poder Legislativo, todas as bancadas. Voto de pesar. O Poder Legislativo Municipal, através de todas as bancadas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Roberto Stum. Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, autor, bancada PP, votos de pesar. O secretário, vereador, integrante da bancada do Partido Democrático do Partido Progressista, requer nos termos regimentais a consignação dos anais dessa casa, o voto de pesar pelo senhor Pedro Itamar de Souza, o Pedro Bespa, vereador do município de Catuípe, RS.
Leucemia.
Autor, Josias e Abel Pinheiro, bancada PDT, voto de pesar. Signatário, vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcelo Correia. Autores, Paulo Braga, Matheus Pompeu, bancada do PDT. Signatários, vereadores, integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requerem nos termos regimentais a consignação dos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Irineu Barbosa Marques. Vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, da bancada do PP. O secretário, vereador, integrante da bancada do Partido Progressista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Marlon Silva.
Voto de congratulação. O senhor secretário fará a leitura.
Autores, Paulo Braga e Matheus Pompeu, bancada PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consideração nos anais dessa casa o voto congratulatório a Cheixonoe, fundada no dia 1º de março de 1930, pelos 91 anos, contribuindo para a sustentabilidade do planeta, reverenciando e respeitando a Mãe Natureza através das suas atividades de divulgação, legado e posterioridade, um planeta limpo. Autor, Ubiratã Ertal, bancada PL. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário vereador integrante da bancada do PL, requer nos termos regimentais a consignação dos anais dessa casa o voto de congratulatório à empresa TRR Lambari pelo transcurso dos seus 40 anos de existências, ocorrido no dia 2 de janeiro.
Colocamos em discussão agora alguns projetos de leis e requerimento. Processo 089-2021, natureza, projeto de lei, Poder Executivo. Autoriza a cedência de servidora efetiva ao município de Bozano. Senhor secretário, fará a leitura.
Parecer de número 008 de 2021, processo número 089 de 2021, autor Poder Executivo, relator Cleuton Rolim. Parecer favorável. Para além da legalidade e constitucionalidade anteriormente analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, O projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e dos distritos federais. Dessa forma, conclui-se que o projeto está adequado, proposto ao ponto de vista financeiro e orçamentário, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários exposto acima e o debate do processo. Essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 5 de março de 2021. É, Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador presidente, Ricardo Adame, Adalberto Noronha, vereador, Cleuto Rolim, vice-presidente e relator, Paulo Braga, vereador, Ubiratã Machado, vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 12/2021, processo 089/2021. Autor, Poder Executivo Municipal, relator, Rodrigo Noronha. Parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e de interesse do Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe no inciso 1º do artigo 30 e o inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como com o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Quanto às normas regimentais que englobam os elementos da técnica e do processo legislativo, fazem-se necessárias pequenas correções que serão procedidas no momento de elaboração final da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de março de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Vanderlei Valdenei Santos, vereador, Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente e relator, Marildo Comar, vereador, Ubiratã Hertal, vereador.
Bom, está em votação, então, o processo 089/2021. Pessoal, tem alguém quer discutir o projeto? Então, eu coloco em votação o projeto 089/2021. Vereadores que estão favoráveis, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade de votos. Eu pretendo abrir 5 minutos para cada um. Prazer. Hoje nós contamos então aqui com a participação do vereador Pipa Mikaelsen, que vai substituir um pouquinho o Paulo, porque a pauta é sempre extensa, né? E é cansativa, a gente já tinha programado isso em outra ocasião. Absolutamente. De comum acordo entre os dois. Processo 090/2021. Projeto de lei. Autor, Poder Executivo. Autoriza o... O Pipa é vice. Mas nem, não, 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 não Vocês cobram democracia. E a gente sempre se porta com o presidente dessa casa absolutamente de maneira democrática. Quando quisemos dar uma folga para as cordas vocais do vereador Paulo Braga, o pessoal já não concordou. Está tudo bem, vereador Mutli, nós temos coisa muito mais importante para tratar do que discutir o regimento da Câmara. Autor, presidente executivo, poder executivo, autoriza o poder executivo municipal a contribuir mensalmente com entidades de âmbito nacional, estadual e microrregional de representação oficial dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Senhor secretário, de volta, sempre um prazer, Paulo Braga, fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 13 de 2021, processo de número 90 de 2021. Autor, Poder Executivo Municipal, relator Rodrigo Noronha. Parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica, quanto às normas regimentais que englobam os elementos da técnica e do processo legislativo, fazem-se necessário pequenas correções que serão procedidas no momento e da elaboração final da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais exposto acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de março de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Valdenei Santos, vereador, Rodrigo Noronha, vice-presidente, vereador, relator, Marido Combral, vereador, Ubiratã Hertal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 009 de 2021, processo de número 90 de 2021, autor Poder Executivo, relator Cleuton Rolim, parecer favorável. Para além da legalidade e constitucionalidade anteriormente assinada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o processo em questão atende ao disposto do artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatua em normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Dessa forma, inclui que o projeto está adequadamente proposto no ponto de vista financeiro e orçamentário. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de março de 2021. José Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente e relator, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador, Ubiratã Hertal, vereador.
Coloco em discussão o projeto 090-2021. Vereador queira se manifestar, está com a palavra. Ninguém deseja se manifestar? Então eu coloco em votação o processo 090 de 2021. Vereadores que estão favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 092-2021, natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo. autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021, no valor de R$70 mil. Autoriza a inclusão de ações dos anexos 3 e 5 da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.995, de 11 de novembro de 2020. O senhor secretário fará a leitura do parecer.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 14 de 2021, processo de número 092 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Rodrigo Noronha, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e o inciso 5 do artigo 30... o inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Quanto às normas regimentais que englobam os elementos da técnica e do processo legislativo, faz-se necessárias pequenas correções que serão procedidas no momento da elaboração final da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais exposto acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara de Vereadores de Juiz. 5 de março de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Valdenei Santos, vereador, Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente e relator, Marildo Combalho, vereador, Ubiratã Hertal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 10 de 2021, processo de número 092 de 2021, autor, Poder Executivo, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Para além da legalidade e constitucionalidade anteriormente analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto do artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direitos financeiros que elabora controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Dessa forma, inclui-se que o projeto está adequadamente proposto do ponto de vista financeiro e orçamentário. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 5 de março de 2021. José Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-relator, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador, Ubiratã Hertal, vereador.
Coloco em discussão o projeto 092-2021. Alguém deseja se manifestar? Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o processo 092-2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 093-2021, projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional, especial e suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2021, no valor de 1 milhão 0,62 mil reais e altera a previsão de meta física e fiscal da ação que menciona, constante na Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, e na Lei Municipal número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Fará leitura do parecer das Comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Justiça, o senhor secretário Paulo Braga.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos e a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Quanto às normas regimentais que englobam os elementos da técnica e do processo legislativo, fazem-se necessárias pequenas correções que serão procedidas no momento da elaboração final da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de março de 2021. Vereador, presidente Matheus Valdenei Santos, vereador Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente e relator Marildo Combaulho, vereador Ubiratã Tal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 11 de 2021, processo de 093/2021, autor, Poder Executivo, relator Cleuto Olin, parecer favorável. Para além da legalidade e constitucionalidade anteriormente analisada pela Constituição, de Constituição, Justiça e Redação Final, em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto do artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle de orçamentos e balanço da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Dessa forma, conclui-se que o projeto está adequadamente proposto ao ponto de vista financeiro e orçamentário. Conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de março de 2021. José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente e relator, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador, Ubiratã Tal, vereador.
Está em discussão o processo 093/2021. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto 093/2021. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei de Emenda à Lei Orgânica. Autor, vereador Adalberto de Oliveira Noronha e signatários. Da nova redação ao artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 7º, revoga o inciso 5 do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 3º ao artigo 26 da Lei Orgânica do município de Juiz. Senhor secretário fará leitura. Só isso aqui.
lugar meu.
Tá, mas aí precisa decifrar alguns nomes, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.
Assinam o documento os vereadores Pipa Mikaelsen, Adalberto Noronha, Cleuton Rolim, Alexandra Lentes, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Bruna Gubiani, Ubiratã Erdal e Valdenei Poupai. Matheus Pompeu, desculpem a tosse.
É, só que, na verdade, tem umas assinaturas que não estão o nome, tá, pessoal?
Então, também assina o documento, vereador Josias Pinheiro. César. Então, é de todas as bancadas, praticamente. Então, todos os vereadores estão apoiando. É, agora que assinaram, né? Mas eu acho que o projeto é bom.
Encaminhamos a consideração da Vossa Senhoria o incluso do projeto de emenda da Lei Orgânica que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º, que revoga o inciso 5º do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 3 ao artigo 26 da Lei Orgânica Municipal de Juiz. Contando com a atenção da Vossa Senhoria da aprovação da matéria, apresentamos cordiais saudações.
Baixa as comissões. Projeto de lei, vereadora, autora Bruna Gubiani. Inclui no calendário oficial do município de Juí o dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres. Mulheres negras, LGBTQIA+, e minorias, a ser comemorado anualmente no dia 14 de março e dá outras providências. Secretário, vereador Paulo Braga, fará a leitura.
Encaminhamos a consideração da Vossa Senhoria o projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Juí o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres, Mulheres Negras, LGBTQIA+, e Minorias, a ser comemorado anualmente no dia 14 de março e da outras providências.
Baixa as comissões. O senhor secretário fará leitura de requerimento 03-221, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Assunto, envio de ofício. Senhor secretário.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa, o signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício ao senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, e ao senhor Marcos Vinícius Vieira de Almeida, diretor-presidente do IP Saúde no estado do Rio Grande do Sul, solicitando que seja designado um servidor de carreira ao cargo comissionado para a Agência Regional do IP Saúde, com sede no município de Juí, que atende os municípios de nossa região, prestando serviços a cerca de 31.038 conveniados. Sendo assim, é fundamental a designação de um servidor para manter em atividade o atendimento na cidade do município de Juí. O eventual fechamento irá causar inúmeros transtornos e gastos financeiros aos usuários dos seus serviços, que necessariamente terão que se deslocar para outros municípios, muitas vezes distantes ao mesmo a Porto Alegre, para obter atendimento. Considerando que, após o fechamento das agências dos municípios de Cruz Alta, Três Passos e Catuípe, os usuários foram absorvidos para a Agência Regional de Juí. Com cópia a todos os deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao prefeito municipal de Juí, senhor Andrei Cossetin Chismusk, ao qual solicitamos o apoio e o interprete junto ao governo e ao presidente do IP do IP com o objetivo de manter a prestação de serviços à nossa comunidade regional.
Requerimento 06-2021. Por favor, vereador, tenha bondade.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Esse ofício, na verdade, nós, enquanto Poder Legislativo, já no mandato anterior, já encaminhamos por todas as bancadas no que se refere ao mesmo mérito do assunto, e quero propor aqui que seja novamente por todas as bancadas, se assim houver o entendimento dos novos pares. Mas quero ressaltar que esse ofício também ele vem de encontro a uma solicitação da representação dos servidores públicos estaduais, com sede aqui no município de Juí, e também a partir de um contato de uma pessoa que tem uma irmã, qual ela é dependente da sua mãe, que acabou falecendo, e ela tem alguns problemas de saúde e, por obviamente, questões comprobatórias em relação à sua situação para ficar como pensionista. Mas decorre que, durante esse processo, apesar de terem laudos médicos que comprovam que a pessoa não tem a condição, inclusive física, para deslocamento até a capital, há uma determinação, uma exigência por parte do IP de que a pessoa tem que consultar em Porto Alegre para, a partir disso, então, comprovar a sua incapacidade. Ainda mais nesse período de pandemia. Mesmo que não fosse um período de pandemia, é comprovatório de que ela não possui essas condições. Então, essa decisão do governo do Estado, e que não é só em relação ao IP, em diversas outras pastas, outras áreas, que é a lógica da privatização, da terceirização, ainda mais na área da saúde, nós não podemos aceitar. Então, essa manifestação, à direção do IP, à sua presidência, ao governador, aos nossos deputados, nós tivemos, inclusive, uma audiência pública em 2019, aqui nessa casa, com a presença dos deputados estaduais Jefferson Fernandes, Pepe Vargas e Gerson Burman, onde, naquele período, o servidor que nós tínhamos aqui do IP, que era só um servidor, em função da reforma da Previdência que havia sido aprovada, ele teve que encaminhar a sua aposentadoria devido às perdas que imputava a reforma que tinha sido aprovada a nível federal. E, a partir de então, nós não teríamos mais atendimento. A partir daquela audiência das tratativas, inclusive por parte do ex-prefeito Valdirec, na época o nosso prefeito aqui do município, conseguimos que um servidor do IP, que atendia em Panambi, passou, então, pelo menos a atender 3 dias aqui no município de Juí, de segunda a quarta e quinta e sexta, então, no município de Panambi. Só que esse servidor agora também se aposentou. E aí tem uma linha, na verdade, administrativa do IP, e que está fechando em diversas cidades os locais de atendimento, e nós aqui é um escritório regional, uma referência que atende toda a grande região, e inclusive absorveu, como está no ofício, servidores de outros municípios, de outras regiões que foram fechados. E aí um pedido ao nosso, então, prefeito Andrei Cossetim, para que ele se assume, para que ele interceda também junto ao governo estadual, porque, para vários municípios, a resposta do IP tem sido da seguinte forma: se a prefeitura assumir a estrutura e o funcionário, o governo pode continuar o atendimento. Ou seja, aquilo que é de responsabilidade do Estado, querendo transferir para o gestor municipal. Agora, é necessário a manifestação e o apoio e a intervenção do nosso prefeito aqui de Juiz junto a esse tema, porque ele interfere na vida de muitos cidadãos juizenses e da nossa região. E um apelo, inclusive, para que ele leve essa situação para a MUPLAN, porque todos esses municípios que fazem parte da MUPLAN também serão atingidos, se porventura se confirmar essa decisão, essa posição do governo do Estado no que se refere à questão do IP. Então, fica aqui o apelo e a liberdade dos colegas e colegas se manifestarem, se assim entenderem, para que esse ofício possa ser por todas as bancadas.
Obrigado, vereador. Um outro requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha. Qual que era que passou? Só um minuto, por favor. Tu recolheu, hein? Houve uma pequena confusão aqui pelo número dos requerimentos aqui. O Paulo leu o requerimento 03-2021 do vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Precisamos colocar em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade de votos. Peço desculpas aqui, então, pelos trabalhos, ficamos meio atrapalhados, peço desculpa. Esse requerimento também foi assinado por todas as bancadas. Tá.
Sim.
Tá. Todas as bancadas, então, concordam? Então, aprovado por unanimidade. Não mistura lixo. Requerimento 07-2021, autoria Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, signatário, vereador, integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do ofício ao diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz, DEMEI, a fim de encaminhar sugestão à autarquia, verificar acerca da possibilidade da reciclagem de postes substituídos da rede elétrica, de modo que possam ser reutilizados, destinando-se a famílias que se enquadrem em situações de vulnerabilidade social e faixa socioeconômica baixa. Em exemplo, os loteamentos públicos que estão em fase de urbanização no bairro Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Coloniais e outros. Como também, de outro lado, assinar a possibilidade do DEMEI adquirir o kit completo para ligação de rede de energia elétrica conforme as normas técnicas, possibilitando às famílias de baixa renda o acesso através do financiamento por parte do DEMEI, sendo ressarcido à autarquia de forma parcelada pelos beneficiários. A justificativa se dá por conta de quais muitas pessoas não possuem linha de crédito ou forma de parcelamento desses itens que passam da faixa de R$ 1.500. Tendo em vista a democratização ao acesso da rede elétrica, que é considerada necessária para diversas necessidades básicas do ser humano, bem como de evitar que essas pessoas, diante das necessidades e vulnerabilidades sociais, optem por alternativas não seguras de ligamento de energia elétrica. Considerando que, diante da pandemia do Covid-19, muitas famílias despencaram brutalmente o seu poder aquisitivo e então, diante desse cenário de alto desemprego e desvalorização do salário mínimo, ressaltando a alta nos preços da cesta básica, que tem suprido as finanças domésticas. Ressaltamos a importância do papel do poder público no quesito de criar e fortalecer políticas públicas destinadas à família em situação de vulnerabilidade social e baixa renda. Assim, contribuo com o desenvolvimento humano em nosso município, tão atingido pela crise financeira e os impactos da pandemia do Covid-19.
Coloco em votação o requerimento. Vereador, quer se manifestar? Desculpe. Eu estou tentando cumprir o horário das 8 horas que nós acordamos.
Quero manifestar sobre esse ofício, senhor presidente, porque ele é importante, porque dependendo da decisão que nós tivermos do Executivo Municipal, ele interfere na vida de muitas famílias aqui do município de Juiz. Não preciso aqui nem me aprofundar no que se refere a questões socioeconômicas, né, e que atinge a maior parte da população, mas nós temos inúmeras famílias que vivem com muitas dificuldades. E o custo hoje que nós temos da energia elétrica e também da questão da água eleva muito as dificuldades ainda mais dessas famílias. Vou dar um exemplo de uma família que ontem conversava, só tem um integrante da família que trabalha com duas crianças, dois filhos, R$ 1.200 e paga em média R$ 400 só entre água e luz. Sobra 800 para as demais despesas. Uma família com 4 integrantes tem condições de sobreviver? E aí vem as outras dificuldades para regularizar algumas situações. E dentre delas, a questão da energia elétrica. Da Corsã, já conversei com a gerência local, a companhia ela tem um programa onde possibilita a pessoa fazer aquisição, ter os equipamentos, enfim, de uma forma, inclusive, parcelada. Conversei com a equipe técnica do DEMEI também e me pediram para justamente fazer essa provocação ao Executivo Municipal no que se refere ao departamento, à autarquia nossa, município de Juiz. Sendo de que tem outros exemplos de outras companhias que assim o procedem. Ou seja, de que é possível legalmente, juridicamente, o Departamento Municipal de Energia, inclusive, se for o caso, fornecer o kit completo para algumas famílias de baixa renda, mediante o ressarcimento de uma forma parcelada. Isso iria facilitar, e muito, principalmente, famílias em loteamentos públicos, como é o caso do Getúlio Vargas, outras que serão assentadas no Tancredo Neves, no Colonial. Essa é uma hipótese, é uma possibilidade. A outra, que seria o kit completo. A outra é de que nós sabemos de que são substituídos muitos postes aqui na área urbana. E esses postes, muitas vezes, vão a leilão. E esses postes poderiam, né, se assim tiver uma avaliação técnica, poder, inclusive, ajudar a essas famílias. E, na conversa com a equipe técnica do DEMEI, inclusive, questionei eles. Desse kit, qual que é o item que tem o custo mais elevado? Pois é justamente o poste. Então, acho que essas duas possibilidades de encaminhamento, de sugestão ao Departamento Municipal de Energia, inclusive vou conversar pessoalmente com o diretor sobre essa questão, mas primeiro entendi que era necessário formalizar para fazer essa provocação. E quero deixar aqui aberto aos colegas e colegas, da mesma forma como foi o ofício do IP, se entenderem de que essa proposta é uma proposta adequada, que vocês entendem de que sim, que é possível o Poder Executivo contribuir dessa forma, podem se sentir à vontade para também subscrever esse ofício, esse documento a ser encaminhado ao DEMEI. Era isso, senhor presidente.
Coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 06-2021, vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada PT. Assunto, envio de ofício.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, que verifique a situação da canalização de água que encontra-se vazando por diversos dias na rua Professora Maria Iracema Dobler, nas proximidades do imóvel 86, no bairro Modelo.
Vereador, deseja se manifestar? Requerimento 07-2021, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, envio de ofício.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, né, sou secretário, vereador, integrante da bancada do PTB, do PT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício do diretor do Departamento de Energia Elétrica de Juiz... Eu já li esse.
Perfeito. Lígia. Requerimento 03-2021, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada progressista, assunto envio de ofício.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Jorge Omar Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício à Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, solicitando a suspensão por 60 dias dos cortes de fornecimento de água para consumidores que não realizarem o pagamento da fatura mensal. Atualmente, a Corsan tem cerca de 50 mil famílias inscritas no cadastro de tarifa social. E essa ação tem o objetivo de auxiliar os consumidores a enfrentar os efeitos econômicos causados pela pandemia. O governador Eduardo Leite anunciou que todas as regiões serão mantidas em bandeira preta e sem congestão regional até 21 de março. A suspensão geral de atividades não essencial entre 25 horas da manhã ficará vigente 31 de março, o que deixa milhares de trabalhadores sem captação de recursos.
Está em votação o requerimento 03-2021. Vereadores que concordam permaneçam sentados, os que não concordam levantem-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento 04-2021, autoria Jorge Amaral de Oliveira, bancada progressistas, envio de ofício.
Jorge Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao ofício à Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social solicitando o envio de recursos e demais auxílios para a distribuição de cestas básicas às famílias que serão atingidas pela crise da pandemia. A congestão regional segue suspensa até 21 de março. A suspensão geral de atividades das 20 às 5 da manhã permanece válida até 31 de março, o que vai afetar trabalhadores de diversas classes, gerando riscos na segurança alimentar de cidadãos do município de Juiz. Lembrando que não existe previsão do auxílio emergencial federal, o que dificulta mais a obtenção da renda.
Coloco em votação o requerimento 04-2021. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade de votos. Eu queria suspender aqui a sessão um minutinho para discutir dois assuntos com vocês, tá bem? O pequeno expediente, digamos assim, com você, meu secretário. Não, vai que é tu.
Boa noite, presidente.
Cinco minutos.
Com certeza. Okay. Os demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, Bruna e coletivo e os demais vereadores. Primeiro, quero agradecer, presidente, por nós tínhamos conversado sobre dividir o espaço do secretariado devido tantas demandas, né, na outra sessão e o senhor quis fazer, mas devido ao regimento não foi permitido. Quero, primeiramente, parabenizar a todas as mulheres. Aqui eu digo todas as mulheres, que inclusive também eu coloco as mulheres trans nesse espaço, que muitas vezes as pessoas ridicularizam elas, e por isso que elas também têm esse direito, esse dia é delas também. E também dizer aqui e colocar a minha manifestação ao nosso comércio local, que está chorando pelas portas fechadas, né? É uma situação lamentável e a gente tem que lembrar que é muito fácil e muita gente fala em ficar em casa, tem 2, 3 serviços que estão recebendo de todos e os nossos comerciantes, os nossos salões de beleza, as nossas lojas estão à míngua, estão fechadas e isso nós precisamos rever, nós precisamos que o governo do estado reveja. Porque eu como servidor público, eu sei como que é a situação, eu estou me cuidando, eu acredito que todos estão se cuidando. Mas a gente precisa rever nessa situação na fiscalização, porque o nosso comércio ele não pode parar, porque a economia está parada, e por isso que eu me coloco à disposição de todos os comerciantes para fazer essa fala, para nós juntos mostrar uma solução, porque não está dando certo. É muito fácil se dizer, e quando no plena na pandemia estavam na praia, né, postando foto, e agora dizer fique em casa. A gente tem que estar olhando para todas as classes do nosso município de Juí, e hoje eles estão chorando, hoje está vencendo a folha dos servidores de cada estabelecimento, e aí será que eles têm? Nós temos que lembrar que eles têm aluguel, eles têm os impostos a pagar, porque o meu salário está garantido, eu vou receber, e eles, será que vão receber? Então é por isso que eu venho colocar essa manifestação de apoio a todos os lojistas, a todos aqueles que têm até mesmo o MEI, que estão parados, né, que não estão recebendo nada, inclusive estão passando dificuldades. Hoje estive passando em um salão de beleza, onde a cabeleireira me falava que hoje ela não tinha dinheiro para comer. Então, é essas as situações que a gente precisa entender e a gente precisa refletir. Porque é muito fácil dizer eu fico em casa, mas há um pouco o povo está morrendo de fome. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, é isso que eu quero deixar hoje aqui para todos os meus colegas. E parabenizar a vocês, Bruna, você, Alexandra, coletivo, pelo dia da mulher, que é todos os dias. E eu tenho certeza que não é flores que vocês querem. Vocês querem é respeito. Vocês querem é usar a roupa que vocês quiser. E que os homens não fiquem olhando do jeito que eles olhem. E eu tenho certeza que esse, o nosso gabinete, está por vocês para adquirir esse respeito que vocês tanto querem. Muito obrigado.
Eu vou chamar o vereador Josias para a sua manifestação.
Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, em especial hoje as nossas vereadoras. E em nome delas também os parabéns às mulheres. Essa criação mágica de Deus que dá o poder de vocês de serem donas, donas da sabedoria, donas de buscar o que é de vocês, da batalha que vocês têm diariamente e guerreiras que são. Continuem sempre dessa forma, buscando seus sonhos e não se calem, não deixem ninguém calar vocês. Continuem livres para buscar exatamente o espaço que é de vocês, a igualdade mesmo, de verdade, na prática e não só na teoria. Com carinho e respeito nosso para todas as mulheres. Mas hoje a gente se dirige aqui de uma forma triste, porque quero fazer uma lembrança, uma reflexão ao nosso grande amigo, nosso presidente do PDT, Paulo Roberto Stum. Que a vida abrace todas as pessoas amigas dele, todos os seus familiares, todos os seus amigos que estão sofrendo nestes últimos dias pela ausência do Paulo. Nós, que estávamos muito próximos sempre, um grupo de amigos, sentimos o quanto está difícil esse momento. A pandemia o levou, sim. Muitas famílias também choram, vereador Paulo. Choram pela economia, mas choram pela ausência dos seus, pela perda dos seus por esta pandemia, que não sabemos quando vai terminar. Não sabemos como será o dia de amanhã. Ela está muito rápida, está muito veloz. As variantes estão muito fortes. são identificáveis, não se consegue mais identificá-las. E nós todos também choramos pela perda dos nossos amigos e familiares. O Paulo, para quem conhece, não preciso aqui descrever toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua importância que se fez ao município de Juí. Uma pessoa que sempre estava ao lado de todos, sempre disposto a ajudar a todos. Não tinha hora, não tinha momento. Nunca era difícil para ele. Sempre ele tinha a saída, a solução para tudo. Nós, com certeza, e Juí sentirá a sua falta. Não somente o Hospital de Caridade de Juí, da qual ele era o presidente até então. Não somente os trabalhistas autênticos do nosso PDT, mas sim toda a nossa comunidade. Que Deus possa confortar todos os amigos do Paulo, os amigos do 20 de setembro, do seu CTG, da sua casa que acolhia seus verdadeiros amigos, dos seus cachorros que lá estão esperando por ele, do seu cavalo, mas principalmente a sua família, a minha amiga Enívia, sua esposa, nossa ex-vereadora e amiga Helena, e todos os seus familiares. Que Deus possa confortar realmente todos neste momento difícil. E nós, em nome do nosso partido, do PDT, da Associação dos Trabalhistas Históricos do PDT de Juí, da nossa comunidade, do nosso Hospital de Caridade também, em nome dos nossos amigos do 20 de setembro, dos meus familiares, quero dizer muito obrigado, Paulo Stum, por nos dar a oportunidade, por nos ter dado essa oportunidade de ser seu amigo e ter aprendido com você esse jeito gentil, diferente. Abriu mão, inclusive, da vacina pelos servidores do HCI. Fez falta, está fazendo falta e fará muita falta. Obrigado, Paulo Stum.
Nelo.
Esse lado aqui tem as bandeiras do estado do Brasil. Quero saudar os vereadores, vereadora Alexandra Lentes, vereadora Bruna Gubiani, através da qual saúdo as demais integrantes do coletivo. Quero aqui, de forma bastante breve, dar os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, as vereadoras, e que essa minha homenagem seja refletida para todas as mulheres do município, do estado, do país e do mundo, para que dias melhores venham para as mulheres e que a luta continue, melhor dizendo, para melhores direitos, enfim, toda a gleba de direitos que são básicos para as mulheres que são negados. Mas eu quero também, em nome do Partido Socialista Brasileiro, PSB, desejar aí os sentimentos a toda a família do Paulo Stum, do Paulo Stum, saudoso Paulo Stum, da Iniva, da ex-vereadora aqui desta casa, Helena, e a toda aos filiados, aos simpatizantes do Partido dos Trabalhadores de Juí. E quero aqui dizer, Josias, do Partido Democrático Trabalhista de Juí, quero aqui dizer, Josias, que o município perde uma grande liderança, sim. Não dizia não, e é verdade, não dizia não para qualquer obstáculo que surgisse, qualquer empreitada no sentido da comunidade. Era um cidadão comunitário. Era um cidadão comunitário como ninguém aqui no nosso município. Lamentavelmente, é uma perda muito grande, não só para o Partido Democrático Trabalhista, mas para a comunidade como um todo. Mas o que me traz à tribuna, caros vereadores, é uma preocupação que todo mundo, obviamente, já sabe, e é fato notório, que tem vivido as nossas casas hospitalares em todo o Rio Grande do Sul. Em especial, quero falar aqui aos nossos internautas, o nosso HCI, aqui no município de Juí, que é um hospital regional, e o nosso Hospital Bom Pastor. E a gente soube, Alexandra, na semana passada, que o prefeito municipal, o Andrei, preocupado com a situação, vai enviar em torno de R$500 mil para estas casas hospitalares, ou seja, o HCI e o Bom Pastor. Eu gostaria de ler aqui um ofício da situação hoje do HCI, que é precária, é muito triste e que está pedindo socorro. O hospital hoje está pedindo socorro. Eu quero dizer, e gostaria que fosse feito um requerimento de todas as bancadas, para sensibilizar o prefeito, para que fosse enviado mais aporte financeiro às casas hospitalares aqui de Juí, através do Fundo Municipal de Saúde, que é recebido do governo federal. A gente sabe que nós vivemos, Amaral, num estado de calamidade pública e, portanto, a legislação hoje, para a questão do Covid, ela está flexível. Tanto o município pode se valer de recursos próprios, como vindos do governo federal, como é o caso do Fundo Municipal de Saúde. Hoje, para os senhores terem uma ideia, eu tenho aqui os dados que foram repassados para mim. Atualmente, o município está com um fundo municipal de 12 milhões. 12 milhões e pouco é o Fundo Municipal de Saúde que está disponível hoje nos cofres do município. Então, eu não vejo óbice ou impedimento para que o prefeito, para que o executivo se sensibilize mais com essa situação de calamidade que está vivendo as casas hospitalares de Juí, situação precária, uma situação lamentável de falta de recursos para aquisição de insumos, e o senhor é médico, o senhor sabe muito bem disso, E, portanto, eu gostaria aqui de todas as bancadas fazer um requerimento oral. Eu sei que é inviável esse tipo de requerimento nos últimos tempos aqui na Casa do Povo, mas acho que dá para abrir uma exceção, no sentido que todas as bancadas, senhor presidente, assinassem esse requerimento para que o prefeito, o executivo municipal, repassasse desse fundo municipal ou de recursos próprios 2 milhões para cada uma das casas hospitalares aqui de Juí, para ajudar no enfrentamento desta pandemia, desse Covid-19. Está faltando insumos, está faltando máscaras, está faltando uma série de materiais para o enfrentamento. Então, eu acho que esse valor que está sendo repassado dá para ser maior, dá para majorar, até porque nós temos o exemplo. Dois exemplos eu vou citar aqui. Cruz Alta, por exemplo, a prefeita repassou 1 milhão para o Hospital São Vicente. Passo Fundo é repassado cotidianamente, mensalmente, valores da prefeitura para os hospitais, as casas hospitalares de Passo Fundo. Então, acho que é o momento do executivo, que tem esse aporte em caixa. Inclusive, eu quero fazer um requerimento aqui de quanto que é esse aporte disponível hoje do Fundo Municipal de Saúde, para que seja enviado de todas as bancadas, independente aqui de vereador, para o Hospital de Caridade Juí e para o nosso Hospital Bom Pastor, até porque nós temos que proteger a vida, preservar o bem maior nosso, que é a vida. E os hospitais estão, as UTIs, lotadas, eu podia ler, e eu vou passar para cada um dos vereadores depois, esse ofício que veio da direção do hospital, para que nós possamos aí, todos juntos, a comunidade, de mãos dadas, auxiliar as casas hospitalares aqui em Juí, nesse momento tão difícil. Então, para terminar a minha fala, eu faço esse requerimento, Lígia e presidente, de todas as bancadas, que vá até o Executivo para que ele majore, aumente esse aporte que será enviado para o HCI, para o Bom Pastor, num valor aí de 2 milhões para a casa, porque tem no fundo, até prova em contrário, eu tenho aqui a prova, eu peguei uma certidão, tem 12 milhões e pouco em caixa do Fundo Municipal de Saúde que veio do Governo Federal. E eu acho que é importante nós dar aporte financeiro, recursos, porque a gente sabe que saúde precisa de recursos para que haja o enfrentamento e para que possamos salvar vidas, né? Que esse é o nosso mote principal neste momento aqui no nosso município, no estado e no país e no mundo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Gostaria que fosse colocado em votação esse requerimento de forma oral, ou colocar, emendar aí os nossos requerimentos e colocar esse na pauta.
Pode ser feito de forma oral, sim. Colocamos em votação, então, esse requerimento aí. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Então, assim, aprovado.
Eu que agradeço a todos os vereadores pela
sensibilidade. Aprovado por unanimidade de votos, né? Será encaminhado, então, ao senhor prefeito municipal esse requerimento solicitando maior aporte de recursos financeiros, já que o vereador está colocando aqui que no Conselho Municipal de Saúde, é isso, Busnello?
Fundo
Municipal de Saúde, nós teríamos 12 milhões, deixando bem claro que o município, aliás, que o governo federal tem se esforçado muito no sentido de encaminhar dinheiro para os municípios e para os estados para o combate à pandemia. Eu deixei as meninas para o final porque os últimos sempre serão os primeiros. A Alexandre me questionava por quê. Porque vocês sempre serão as primeiras. Então você está com a palavra, Alexandre.
Cumprimento o senhor presidente, o vereador Jorge Amaral, demais colegas vereadores, em especial as nossas colegas mulheres da Câmara de Vereadores, Bruna, Etienne, Luciana, Ana Carolina e Tarsila. Dia hoje muito especial para todas nós mulheres, né? Apesar que Dia da Mulher é sempre, é todos os dias, né? Não somente 8 de março. Dia de homenagear todas as mulheres. Um dia marcante e de reflexão ao momento que vivemos, um momento muito especial. Esse dia reflete décadas de lutas pela igualdade feminina no mundo. Quantas pessoas, quantas mulheres foram exiladas, torturadas e até mesmo mortas por lutar por mais espaço. Ainda hoje, em setores como na política, observamos o grande desafio de ser mulher. Nós precisamos romper muitas barreiras para estar aqui onde estamos hoje. Todos os dias em busca de igualdade e respeito. Por isso, deixo aqui a minha mais alta estima por todas que lutam nesse cenário ainda muito contrário. O Dia Internacional da Mulher marca isso, a luta por dias melhores. A igualdade em todos os ambientes e o respeito. Nesse cenário pandêmico, vimos quanto as mulheres são fortes. Centenas e milhares delas na linha de frente desse vírus. Deixam suas casas todos os dias para lutar e salvar vidas. Vai aqui o meu respeito e admiração por todas essas mulheres incansáveis e heroínas. E, por fim, desejo que todas as mulheres busquem seus espaços cada vez mais. Estudem, trabalhem, faça a diferença. E nunca esqueço o quanto o mundo necessita de cada uma de nós. Deixo aqui, então, um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e um abraço a todas nós mulheres. E gostaria de mais um espacinho se dá para mim falar? Pode ser? Não, eu gostaria que eu estava falando antes, assim, que eu estou hoje como enfermeira, senhor presidente, do CT. Estou atuando faz 3 semanas... dentro onde está acontecendo todo o atendimento aos pacientes suspeitos do Covid. E está sendo muito alarmante, tá? Eu tô apavorada com a quantidade de pessoas diariamente que estão procurando atendimento e a quantidade de casos confirmados. Então, a gente trabalha dentro da saúde, mas não trabalha lá dentro, não sabe do que está se passando. Então, estou muito preocupada e peço, sim, em nome daquelas famílias que perderam seus entes queridos, que estavam sendo falado aqui antes, né? Eu, graças a Deus, não perdi nenhum familiar, mas sofro muito e choro pelos amigos, de parentes, conhecidos, que perderam entes queridos. Então, assim, se a pessoa pode ficar em casa, por favor, fique. A gente viu hoje uma cena em frente ao Banrisul. Gente, tinha mais ou menos umas 60 pessoas em frente ao Banrisul hoje, aglomeradas. Então, assim, por favor, esperem passar, esperem uma, duas semanas que vai se acalmar. Se protejam, escutem o que os médicos falem, o que os enfermeiros estão orientando, o que os técnicos de enfermagem estão orientando. Eu vejo que as pessoas vão lá, a gente orienta, elas saem para fora e tiram a máscara, gente. Então, assim, ó, por favor, façam isso por todas essas pessoas que morreram pelo Covid. Escutem o que a gente está alertando. A situação, eu ainda acho que a situação vai ficar pior. Então, assim, ó, por favor, quem pode ficar em casa, que está me ouvindo agora e que pode ficar em casa, fique em casa. É mais uma semana, duas semanas, e eu acredito que a situação possa melhorar. Mas não saiam. Se não tem uma coisa muito, muito, muito importante, muito necessária para fazer e que podem ficar em casa, fiquem em casa. Se preocupe com essas pessoas, com esses familiares que estão perdendo, com essas pessoas idosas que estão falecendo, com essas pessoas que têm comorbidades, que estão morrendo diariamente. Perdemos 5 pessoas no final de semana de Covid. E a gente não pode ficar culpando um, culpando o outro, enfim. Todos nós somos responsáveis. Todos nós. Então, está na hora de todos nós termos atitude. É isso que eu estou pedindo aqui hoje. Muito obrigada.
Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani e coletivo.
É isso, né? A gente vem aqui, pega no microfone, já que todo mundo pegou, mas é isso aí. Boa noite a todos, então, nobres colegas, mesa diretora. Em nome do PCdoB, queria dizer nossos sentimentos, pêsames pela perda do Partido Democrático Trabalhista aqui de Juí, de fato. Sinto-se acolhidos por nós nesse momento. Bom, data muito importante, né? Primeiramente, eu quero cumprimentar o meu time, as gurias que estão aqui, a Luciana Boer, a Tarsila Padilha, a Ana Carolina, a Eti, que infelizmente é uma das trabalhadoras e está trabalhando nesse momento, não pode nem estar presente aqui conosco. É uma das atingidas, digamos assim, pelo Covid, né? Em nome da economia. Bom, hoje, Dia Internacional das Mulheres, acho que a gente tem muito para conversar sobre esse dia, né? Quando a gente se volta para as nossas conquistas, as nossas vitórias. E lembra, né, Alexandra, que não chegamos aqui com os homens abrindo a porta para nós. Foi através de muita luta, muita conquista, muito debate, muitos enfrentamentos. Quero dizer especialmente desses últimos 3 meses, que tem sido uma experiência muito interessante para nós 5 do coletivo, estar nesse ambiente que é majoritariamente de homens, né, e que sempre foi. Convido a todo mundo que um dia puder vir aqui na Câmara, venha e fique no corredor aqui do lado, antes da sala das comissões. Se pare no meio do corredor e olhe para o lado, onde falta parede para botar foto dos homens eleitos, e onde sobra espaço na parede das mulheres eleitas. E aí eu quero trazer um dado para vocês, que é sobre o número de eleitores no município de Juí. Vocês sabiam que o maior número, o Pipa está concordando comigo, o maior número são de mulheres eleitoras? Nós, mulheres, ainda precisamos debater sobre igualdade, mas também precisamos debater sobre estar nesses espaços e ter coragem de estar nesses espaços. Que não é fácil ocupar esses espaços, e quando a gente entra, a gente tem que ocupar eles com bastante seriedade e bastante compromisso. E é isso que o coletivo das gurias está fazendo aqui dentro. E é isso que nós vamos continuar fazendo através do nosso mandato. E aí eu queria dizer e parabenizar para todas essas mulheres que, sim, Alexandra, são a maioria, que estão na frente na luta do combate contra a pandemia, que deixam suas famílias em casa, sua jornada tripla, porque, sim, as mulheres têm jornada tripla, Não é só o ambiente público, elas têm que cuidar do privado. E a gente precisa estar debatendo sobre essas igualdades de gênero e dizer que os homens são, sim, nossos aliados nesse debate. Vocês também têm espaço nesse debate. A gente precisa debater coletivamente, em conjunto, como vamos dividir esses espaços de decisão, principalmente quando a gente fala em espaços públicos. Já quebramos muitos paradigmas nos últimos anos, ocupando esses espaços, mas ainda temos muitos para quebrar. E vamos quebrar conversando junto, dialogando. E aí o coletivo vai deixar um abraço forte para todas as mulheres, donas de casa, que seja a profissão que for, seja cis, seja trans, Paulo, seja travesti, todas as mulheres que passam essas violências todos os dias. E aí nós hoje estamos aqui fazendo o nosso protesto silencioso, que é uma máscara com uma mão que representa o sangue das mulheres que aumentou muito a violência doméstica agora durante a pandemia. Né? A gente vê isso, os dados através da Delegacia da Mulher. Sessão passada colocamos aqui uma moção de apoio para que seja melhor o atendimento lá, através do governo, que coloque mais servidores para que possa prestar, acompanhar a demanda que acontece aqui no município, que é alta. E a gente precisa estar conversando sobre essas violências também. É isso. Feliz Dia das Mulheres. Mulheres, vamos à luta, vocês não estão sozinhas.
Então, pessoal, tem mais alguém que deseja se manifestar? Com isso, eu tenho deixado bem claro para vocês, como presidente, a minha postura de democracia, não cerceando a palavra de ninguém. Oi? Não tem debate, só quero deixar bem claro isso para vocês, né? Inclusive, ouvindo a sugestão do vereador Busnello, eu não vou me manifestar, eu poderia ter feito a minha inscrição. Eu só quero deixar bem claro que às vezes parece que a condução até é um pouco assim, frouxa, digamos assim. Não, isso é democracia. Em todas as entrevistas que eu tenho dado com o presidente, eu tenho feito questão de elogiar a qualidade e a inteligência de todos vocês, meus colegas vereadores. Sim, eu vou encerrar a sessão e vou pedir para que vocês fiquem um pouquinho para que a gente possa amistosamente ou informalmente discutir um ou outro assunto. Muito obrigado, está encerrada a sessão.